Já pensou em apoiar o seu podcast favorito e ainda ganhar recompensas feitas com todo carinho por isso?
Com assinaturas a partir de R$2, você pode contribuir para a manutenção e melhoria do Café Seletor, fazendo parte da nossa comunidade de patronos.
É só entrar no apoia.se e procurar por Café Seletor, ou clicar na bio do Instagram e começar a contribuir com o nosso Gringotts.
E agora,
vamos para o episódio.
O processo é o que você
também aprecia
bastante a música peruana,
tende a não investir sobre essa
manter
essa
a forma do relacionamento. expressario.com.br.
Esse episódio vai ter spoilers, mas a gente avisa quando começam os spoilers. Então, se vocês quiserem ouvir até lá e parar a partir daí, fica a critério de vocês.
Quando eu chamar seus nomes, deem um passo à frente. Eu vou colocar o chapéu seletor em suas cabeças e serão selecionados para suas casas.
Eu sou a Bia Silveira.
Eu sou a Glênis Cardoso.
E eu sou a Thaisa Viriato.
E esse é o Café Seletor.
O podcast que a gente seleciona figuras históricas e figuras da cultura pop para casa de Hogwarts.
E hoje nós vamos falar um pouco sobre cultura pop, novamente apresentada pela gente, pela Glênis. Glênis está só com recomendação ótima, tá de parabéns, inclusive.
Arrebentando.
Tá aí na nossa,
é o meu
tá
trabalho,
um show
gente.
Nas recomendações.
É verdade, é literalmente o seu trabalho.
É literalmente o que eu faço da minha vida. Eu sou curadora. Então, a gente vai falar sobre Fleabag, que é uma série inglesa que foi criada pela Phoebe Waller-Bridge. Ela também é a roteirista da série, e originalmente essa série era uma peça que foi adaptada para televisão. Então, uma série bem curta, são duas temporadas só, com 6 episódios cada. Elas estão disponíveis na Amazon Prime, então se vocês assinarem o serviço de streaming da Amazon, vocês conseguem assistir.
E a gente não tá sendo paga R$1 de publi post por isso.
É verdade.
Mas deveria, a Amazon.
Deveríamos, sim. Phoebe Waller-Bridge me nota. Ela é incrível, essa a atriz barra roteirista barra criadora, né? Tipo, ela roteirizou também Killing Eve, que é outra série incrível. Ela vai também fazer parte da... Ela vai ser a roteirista do próximo James Bond. O Daniel Craig foi atrás dela, porque ela, tipo, você é incrível.
Sério que ela vai ser a próxima do James Bond?
Sim, porque Killing Eve é uma série de mistério, de assassinato, etc, né? Então tem tudo a ver.
Eu ainda não vi Killing Eve.
Uma pegada dela de humor britânico muito forte. E eu acho, eu tô muito animada. Eu quero muito ver o que vai sair disso.
Nossa, eu tô animadíssima.
Não me interesso por James Bond há muitos anos, mas... Com ela como roteirista, eu acho que tem um grande potencial.
Com certeza.
Mas enfim... Mas antes de a gente começar a falar sobre o que é a série, vamos ler os comentários dessa semana?
Vamos.
Então, gente, eu tenho uma amiga, Amanda Said. Oi, Mante. Tô com saudade de você. E ela me mandou um comentário, já tem quase um mês agora, que ela falou o seguinte: coisas da tecnologia que eu não gosto, mas que permitem continuar um pouco perto, mesmo longe. Ficar sabendo que a amiga não tá mais namorando pelo podcast que ela faz. Como você tá?
Oi, você tá bem?
Tipo assim, ouvindo o seu podcast que você terminou. Pois é foda isso. Eu e a Amanda, a gente trabalhava junto, então... E já tem muitos anos que a gente não tá mais na mesma empresa. Que a gente era professora de inglês na mesma escola. Mas a gente tenta manter contato tals, e nos aniversários, uma da outra, falar de vez em quando, mas... Acaba que a gente vai falando menos, né? E foi muito curioso isso dela saber da minha vida pessoal. Ouvindo o podcast, eu nem sabia que ela tava ouvindo.
Acompanhando, né?
Pois é. Então, beijo, Amanda. Obrigada por estar acompanhando. É, eu já falei com você no WhatsApp, mas tá tudo bem. Foi ruim, mas
que, então,
foi
eu não falei com você pelo WhatsApp, porque eu sabia que você ia ouvir o episódio, então você fica sabendo aí, né?
Eu tô compartilhando porque eu achei tão curioso, assim, né? Tipo, foi uma coisa meio inusitada. Eu achei que valia a pena compartilhar.
Com certeza. E também essa semana a gente descobriu um comentário perdido na nuvem. Tipo, que a Roberta fez um comentário numa das nossas fotos e a gente acabou não vendo. Tipo, não sei porque ele não apareceu como notificação. Ela comentou no episódio da J.K. Rowling. E ela disse: estou no chão com esse episódio, conheci vocês através da estação, então estou muito feliz com esse encontro. Muito complicado não alimentar os ranços que fomos criando em relação a J.K., mas é aquilo, não precisamos amar uma mulher para defendê-la. Então eu prefiro apontar para os homens mesmo, porque no fundo o inimigo é outro. Isso aí, amiga. Cid, eu morro de rir com você. Hoje bati recorde de risada na rua. Beijos, adoro vocês. Então, assim, Cid é o nosso campeão de divulgação, né?
Sim, sim.
Muita gente conheceu a gente pela estação 934. E inclusive,
tá
Cid, quando quiser voltar, a casa é sua. Saudades, inclusive. E outra coisa que a Roberta também comentou essas semanas atrás, que foi sobre fazer episódios sobre mães, né? Que a solidão materna é uma coisa muito real e que eu tenho percebido muito ultimamente vendo pessoas da minha idade tendo filhos e acabando, tipo, se afastando do... sendo afastadas do resto do mundo por serem mães, sabe? Tipo, ai, não vamos chamar fulano porque agora ela tem o filho pra cuidar. Ai, não tem como ser na casa de fulano porque tem a criança. Ai, não dá pra ir nesse restaurante porque não tem parquinho pra criança. Então, assim, a mãe acaba sendo deixada de lado como mulher e como pessoa a partir do momento que ela tem um filho. E isso não é legal, e a gente, como nós não somos mães, a gente acaba esquecendo disso, né? Não é uma coisa que passa pela nossa cabeça.
É uma coisa que foi meio recorrente, assim, em alguns dos episódios que a gente fez, é justamente mulheres que conseguiram ter grandes carreiras e vidas muito... incrível, justamente porque elas não casaram e não tiveram filhos, ou então, tipo, isso foi meio que ignorado na vida,
né,
delas. E isso é muito triste, assim, né? Tipo, que a mulher tem que escolher entre a carreira e a família. E a gente acaba esquecendo dessa vida invisível, né? Das mulheres que fazem esse trabalho diário, assim. É toda uma questão, né? Tipo, as mulheres que não fizeram história de alguma forma. E, enfim, sei lá. Não sei se.
É louco.
É triste. É,
doideira.
É triste ter que escolher entre uma coisa ou outra. Os homens sempre são, tipo, são
os dois,
pais,
né?
Assim. É.
Nunca nem é uma coisa que passa pela cabeça deles. Ai, não sei se eu vou ser pai, porque isso pode prejudicar minha carreira.
Tipo, não, até pode ser que eles não queiram ser pais, mas não é porque vai impedir eles de fazer alguma coisa, só porque, tipo...
Exatamente.
Eles não
porque
querem.
Porque nunca impediu, porque sempre teve a mulher, né? Porque sempre teve a mãe. Que ainda por muito tempo é considerada como uma pessoa que não trabalha, né? Além de tudo, uma mulher que cuida dos filhos, que é mãe, em tempo integral.
Sim. Mas, já que a gente tá no episódio de cultura pop, e eu vou de novo puxar a orelha dessas duas e falar pra vocês terminarem de ler a Tetralogia Napolitana, porque entra muito na questão da maternidade. E era um tema que a gente poderia falar sobre quando a gente fizer o minisódio sobre a Tetralogia Napolitana.
Vamos fazer só sobre o primeiro livro.
Mas o primeiro livro, elas são adolescentes, elas não são mães ainda.
Eu sei.
Caramba, tá assim. Eu não vou mentir, não. O primeiro chegou um momento que foi fácil, assim, né? Pegar. Quando eu peguei o ritmo,
quando ele
foi embora. Mas aí eu... Aí comecei o segundo de novo, aí eu... Caraca!
Então, vamos lá.
Eu vou ser bem sincera. Sim.
Insuportável.
Não é insuportável.
Não, mas às vezes são, assim,
ritmo,
170
mas...
páginas pra ela... Não, pra ela, tipo assim, pra passar em duas semanas, sabe?
É.
A vida como ela é, gente.
Eu sei, mas por isso que eu já vivo a minha. Por isso que eu já vivo a minha. Eu não quero ler.
Eu tenho prometido
na minha vida, porra. Caralho. Vocês são péssimas. Tem mais algum, algum comentário pra gente ler?
Tem, a Bia vai ler um ainda.
Tem um da Letícia Vieira.
A Letícia é super engajada nas redes sociais. Eu adoro conversar com ela. Lufana, melhor pessoa.
Beleza, então a gente tem aqui também mais um comentáriozinho da Letícia, que respondeu a uma pergunta que a Thaís lançou no Instagram do que seria seu dia perfeito, e ela disse: uma boa maratona de HP e podcast no friozinho da minha serra. Fofa.
E essa foi a melhor resposta, então ela mereceu ser colocada aqui no episódio
com Harry Potter e as seletoras.
Sim. E um friozinho na serra.
Ai, eu quero muito um friozinho na serra. Nossa senhora.
Pois é. Sempre faz falta quando chega o calor, né? A gente sempre fica assim, nossa, que saudade daquele frio que a gente tava odiando há 4 meses atrás.
É, esse dia pra mim em Cuiabá é assim, um dia. Que é aquele um dia de frio em 364 de calor insuportável.
Mas então, vamos pro episódio?
Bora!
Então, sobre o que é Fleabag? É, basicamente é uma série de comédia, mas é uma série que atinge muito os nossos corações. Eu acho que falo por todas nós, né? E, tipo, é uma série que mexe.
Chega um momento até ser pesado, assim, sabe? Tipo.
É uma série sobre uma moça que não tem nome. Ela é chamada de Fleabag, que significa literalmente saco de pulgas, mas basicamente quer dizer que ela é uma imprestável. Tipo.
Ela tá um lixinho. Saquinho de lixo, no bom português.
Um saquinho de lixo. E ela tá com 30 e poucos anos. E ela tá passando por um processo de luto. E ela acaba fazendo muito sexo. Porque é como ela sente que ela é validada pelo mundo, assim. Ser desejada sexualmente pelas pessoas.
E também serotonina, né?
É, tem essa questão. E aí, é isso. A gente conhece a família dela, alguns dos relacionamentos dela. E a gente vê as merdas que ela faz, as merdas que fazem com ela. E é muito engraçado e divertido. E a segunda temporada é, tipo, a temporada da cura. Uhum. Será que a gente dá spoilers? Ou, enfim, não sei.
Ah, eu acho que pra falar sobre... Pra selecionar os personagens pras casas, a gente vai precisar dar spoilers sem querer. Mas, sim, tipo, a gente não precisa contar as coisas principais, sim, né? Que, por exemplo, que foi o que a gente descobre no último episódio da segunda temporada.
Sim, beleza. A gente começa falando da protagonista, a Fleabag. Uhum. Que é essa mulher, balzaciana. Dos seus 30 e poucos anos, ela é extremamente engraçada, mas muito sofrida também, né? Tipo, ela usa o humor pra...
E sempre um humor depreciativo, né? Uma coisa meio triste.
Difíceis. Ela é meio Bia, né? Nesse sentido.
Como assim?
Ela usa o humor e uma certa... uma certa acidez.
Você está dizendo que ela se esconde através do humor dela?
Sim.
Você está dizendo que eu faço isso? Eu jamais faria isso.
Eu jamais faria isso.
É uma pessoa que está aqui vivendo o presente sempre.
Lido muito bem com as minhas emoções.
Em qual seria a casa dela, gente? Eu não consigo, assim, chegar. Mas eu acho que, por essa comparação com a Bia, talvez Sonserina.
Sonserina. Eu imagino ela como uma... Ela seria uma boa Sonserina. Porque ela é má, assim, num certo ponto. Porque, assim, ela não quer ser malvada. Mas muitas vezes ela é e machuca os outros sem querer. E tem hora que ela simplesmente quer machucar os outros mesmo e foda-se. E, tipo, vou roubar aqui essa estátua.
Sim. Ela...
Eu acho que o negócio dessa série é que eu acho que tudo acaba sendo muito mais... Eu também parei... demorei muito pra conseguir pensar em algo pra Fleabag, ela mesma, né? Porque exatamente por ela ser um personagem que pra mim é tão complexo, assim, você vê ela. Sim. Como no começo, assim, ela é uma merdeira, né? Eu li várias pessoas chamando ela de bagaceira. O que
eu amei.
Achei horroroso.
Eu achei
uma
ótimo.
Tradução.
É uma eu achei uma ótima tradução. Bagaceira.
Tempo, eu acho,
ou saquinho de lixo.
É que bagaceira é engraçado, né? Sei lá, bagaceira é uma palavra engraçada pra mim. É, e só que ao mesmo tempo, assim, existe, porque eu acho que existe muito na cultura popular a tentativa da representação da mulher bagaceira, né?
Sim.
De uma maneira ou outra. E principalmente ela como uma antagonista mesmo, né? Tipo,
não, hoje em dia eu acho que elas têm sido mais protagonistas. Aí a gente tá tendo esse momento, assim, né? De vamos falar de mulheres terríveis. E...
Sim. É porque depende de quem tá escrevendo, né? A verdade é que, assim, a mulher bagaceira escrita por um homem, ela é uma antagonista. Ela é uma vilã, sim. Assim.
Sim. Sim.
A verdade é essa. Porque sempre contrapondo aquele
ele,
cara,
né?
Frágil, idoso.
O sad boy.
Mulheres. Isso, sad. Tipo, o Harry da primeira temporada. Então, assim, no primeiro... O ex-namorado dela, né? Na primeira temporada. E eu sempre tive que, assim, que dá a impressão de que ela, como personagem, é aquela pessoa que, assim, ela quer dominar um cara pra se sentir bem consigo mesma. E eu acho, sim, que... O
tá errada.
O dessa série... Não, é. É que ela acaba meio que, assim, a primeira temporada é um pouco isso, mas na segunda você já vê a complexidade do personagem e o porquê realmente ela acaba fazendo isso.
Sim, e mesmo...
Isso acaba
acontecendo. É, no final da primeira temporada a gente entende todo o trauma dela. Por que que ela tá nesse espiral de doideira total.
Sim, mas...
Ela tá
então,
perdida, né?
Que
ela
não
tá
acho que ela é uma
perdida.
Pessoa calculista na... Não. Não vou dizer assim, na maldade dela. Eu tô colocando aspas
e eu
na maldade.
Eu acho que ela é super... Eu acho que ela não é super... ambiciosa, assim, ela faz as coisas meio sem pensar, que é uma coisa meio grifinória, tipo,
eu ia falar isso, então, tipo, já volta ela pra grifinória, porque assim, ela
e ela tá
gosta,
procurando
ela não tem ambição,
forma,
por exemplo,
ser amada,
de dinheiro,
né?
Ela
essa validação
não tem ambição
através
por dinheiro,
do sexo,
ela não tem ambição, tipo, por carreira, ela, eu acho que ela só tá, tipo, tentando sobreviver, sabe?
Sim. Mas ao mesmo tempo eu acho que, tipo assim, muito dessa bagacerice dela tem a ver também com a conexão dela com a família dela, porque
sim,
ela é uma pessoa que por mais que ela esteja fazendo merda, é tudo numa tentativa também de se conectar um pouco mais, assim, com a família dela. De uma maneira mais...
Ou pela falta de conexão
afetiva
da
mesmo,
família,
sabe?
Dela, ela acaba se envolvendo... É porque é isso, né? Tipo, quando você não tem relações de afeto real dentro do seu núcleo familiar, de quando você é criança, você muitas vezes acaba entrando nesses padrões na vida adulta,
não,
né?
Sabe...
E daí
ela precisa ser uma pessoa merdeira pra poder conseguir a atenção que de outra maneira não estariam dando pra ela.
E isso
também
me parece uma coisa que super aconteceria com sanserinos, assim. Isso me parece um trauma muito plausível, assim. Tipo, ainda mais com famílias ricas, né? E demonstração de afeto através do dinheiro, coisas desse
do
tipo.
Dinheiro, né?
Mas assim, a gente fica com a impressão que ela tinha uma relação boa com a mãe dela, né? O problema é que a mãe dela falece antes de começar a série. Então
começar
ela tá vivendo tanto
luto,
o luto,
né?
da mãe, quanto o luto da melhor amiga que morreu, a Boo.
Uhum.
Então,
e que eu demorei pra entender que essa melhor amiga tava morta.
Mas ela fala
eu sei se é porque
episódio.
É porque eu não tava... Eu sei, eu acho que eu tava, sei lá, viajando nessa hora.
É,
e aí eu só fui entender que ela tava morta, eu acho que tipo, pelo terceiro episódio. Tá morta essa amiga. Então essas lembranças de uma pessoa morta. Aí, tipo, depois que eu fui entender isso, sabe? Porque assim, o que acontece? Eu sou uma pessoa que eu não consigo fazer uma coisa só ao mesmo tempo. Então, tipo, eu não consigo ver uma série e estar só vendo a série. Eu tô vendo a série e, tipo, fazendo posts do Café Seletor, fazendo posts do It Makeup. Às vezes, tipo, me arrumando, às vezes indo dormir. E às vezes lendo um livro ao mesmo tempo. Entendeu?
Lendo um livro, amo. Às vezes dirigindo, né?
Talvez. Se eu tivesse baixado, com certeza estaria dirigindo.
Por isso vocês não você não consegue ler a tetralogia napolitana. Exige muita
concentração. Não consigo. Exige...
Quatro livros.
Exatamente. Exige. E não é que sejam muitos livros, eu li Harry Potter, porra. Mas é que, tipo, é assim, é uma coisa que vai indo e vai indo. Por isso eu nunca leio O Senhor dos Anéis.
E exige concentração total mesmo. Porque eu
lembro porque é uma história complexa.
Lendo. Sim, na concentração total ainda tava assim, ela deve ter uns 16 anos. Ela.
E ela tinha 6.
Aquele verão eu fiz 9.
Aí eu, caralho.
Tá, mas então, Fleabag, voltando pra Fleabag, eu acho que ela tem muita coisa dessa parada, tanto da Grifinória quanto da Sonserina. A Grifinória, eu acho que tem essa parada de ela não pensar muito antes de fazer as coisas, e o fato de ela estar sempre procurando essa validação, procurando ser...
Mas vamos pensar em como ela era antes de entrar nesse processo do luto da mãe, porque mostram os flashbacks dela... E mostra uma pessoa muito diferente do que ela tá sendo apresentada pra gente hoje. Tipo,
mas
mostra ela...
Mostra flashback antes da perda da mãe? Eu acho que mostra antes da perda
da amiga.
Da Bu.
Da
Bu. É,
da
não.
Mãe, não.
Não, a gente
a mãe
não
já tinha morrido?
Já.
Ah, então,
já.
Então é isso. Ela mostra os flashbacks antes da perda da Bu e mostra ela uma pessoa, mesmo com a perda da mãe, diferente. Eu acho que ela ainda tá esse saquinho de lixo... Principalmente pela culpa que ela sente. E então, assim, talvez essas coisas que ela faz sem pensar, essa questão de ser impulsiva, é muito mais pelo processo que ela tá vivendo no momento que a gente vê a série, do que o que ela realmente é. Porque pelos flashbacks...
Sim, mas aí como é que a gente vai fazer?
E, não, mas aí, tipo, eu acho que o que ressalta nelas são as características sonserinas, e não essa questão dela ser impulsiva, que é uma coisa grifinória.
É, ela fez uma coisa sem pensar, ela foi impulsiva.
Impulsiva, mas... então esquece tudo que eu falei.
Gente, desculpa rapidinho, mas o que tem é o que os outros personagens que são da família dela têm a dizer sobre ela, falam pra ela. Ela tem momentos com o pai dela que ele fala sobre ela e como ela sempre foi como pessoa, meio que assim, dando a entender como ela sempre foi, né? Uhum. Ah, com a irmã também.
Ela sempre foi engraçadinha, e aqui...
A engraçadinha, isso.
E que não consegue falar sobre os próprios sentimentos, mas também, tipo, é engraçado, porque ela tem isso do... Apesar de ela tá se esquivando o tempo inteiro dos sentimentos reais dela, isso é uma coisa que ela tem problema com o pai dela, né? Sim. Porque o pai dela
que
nunca
consegue...
é de
família, né?
Sim, mas os dois se esquivam de formas muito diferentes. Ele não consegue articular
os
em nenhum
três,
momento como
caso,
ele se
que
sente.
Ainda tem a irmã, que também
a Claire
é outra.
Também. Nenhum deles consegue articular como eles se sentem, né? E aí cada um de forma muito diferente um do outro. A Fleabag, ela tem isso de fazer piada e de autodepreciação.
A Claire tem essa... Autodestruição também.
Essa parada de controle absoluto sobre tudo. E o pai simplesmente não consegue verbalizar, pois, um homem.
É, ele simplesmente não está lidando com isso.
Sim. Então, eu acho que é algo que dá pra você já ter uma ideia que é algo, assim, pela irmã ser uma pessoa que é assim, e pelo pai também ser assim, a gente já tem uma ideia que, muito provavelmente, antes da mãe da Fleabag morrer, ela também, eles também eram assim de alguma... De alguma maneira, né? Óbvio que o luto pela mãe deve ter exacerbado, né? Várias características, né? Pontos, assim. Mas acho que dá pra dizer que essa é a dinâmica familiar deles. Sempre foi, né? E foi o que formou as duas. Tudo isso pra dizer que eu tava, assim, eu tava mais inclinada pela Sonserina por causa dessa dinâmica familiar, que me soa muito, realmente, aquela... Aquilo que a gente tava falando, né? Tipo assim, divide uma família abastada e todo mundo ser meio que frio, mas assim, o jeito que eles tentam se conectar é o pai dando um presente de dinheiro, de ir pra psicóloga, a irmã perguntando assim, você tá precisando de dinheiro? Que é o jeito que eles têm de se mostrar dispostos a ajudar, né? A tá lá pra ela de uma maneira mais...
Que é possível pra eles, né?
É, que é possível pra eles.
Sim, apesar de não achar que o resto da família é Sonserina.
Não, não acho, mas eu acho que
mas, gente, de tudo isso que eu falei, eu acho que, tipo, ela penderia mais pra Grifinória do que pra Sonserina.
É, eu também tô...
Acho que só essa dinâmica familiar é Sonserina, mas ela é Grifinória.
É, a dinâmica familiar, mas é, exato. Eu acho que, tipo...
Mas a dinâmica familiar, eu acho que é o que formou ela e a pessoa que ela é, né, no caso. Sei lá.
Eu acho que ela acaba trazendo essas coisas da família dela, mas eu acho que tem coisas de como ela é que não se... que escapam disso, saca? Tipo, a forma como ela procura essa validação através da desejabilidade. Ela quer ser desejada. Uhum. Tipo, ela fala em um determinado momento da primeira temporada, tipo, parece que a pior coisa que pode existir no mundo é alguém que não quer transar comigo, sabe?
Uhum,
e
sim.
Isso me parece uma coisa muito do tipo, eu preciso dessa validação externa pra saber que eu valho de alguma coisa,
sabe? Alguma
saca?
Coisa. Isso é foda, isso é muito foda.
E eu acho
já
que eu...
Já conversei sobre isso com a psicóloga.
E o fato de ela ser piadista, assim, tipo, tipo, porque tem alguns momentos que é muito ácido, que eu acho que é meio Sonserina. E tem outros momentos que é só, tipo, não, ela é só besta, assim, sabe? Ela é meio pateta. E eu, que é mais Grifinória / Lufa-Lufa, assim.
Sim. Tem uma parada interessante que a Thaisa falou agora, que é algo que você já tinha falado em terapia, né? Quando ela falou, uma fala dela. E tem uma outra cena dela, a que ela se confessa, em particular, que eu só chorei 25 litros, porque era uma parada. Tipo assim, eu literalmente falei isso pra minha psicóloga 2 semanas atrás, sabe? Eu chorava, eu assim, meu Deus, nada nunca foi tão real.
Uhum. Assim, cara, ao mesmo tempo que eu mijo,
quero que alguém...
conecto com algo assim.
Eu só quero que alguém me diga o que fazer, né?
Assim, porque eu não consigo lidar com as minhas decisões, porque tudo que eu faço é errado. E tipo assim, caraca, foi real.
Sim.
E tipo, essa série, ao mesmo tempo que eu mijo de rir, eu paro e eu penso assim, caralho. Eu me sinto, o tempo todo eu me sentia um mix da Claire com a Fleabag. Eu sou aquelas duas pessoas dentro desse mesmo corpo?
Eu fiz o teste. Sim. Eu fiz o teste do BuzzFeed do que eu sou a Fleabag.
O meu teste ele ia dar inconclusivo.
Eu não fiz. Eu assistindo, eu me senti muito... Apesar de não me identificar particularmente com o jeito que ela vive a vida dela, as falas reais dela, assim, me foram... É aquilo, por exemplo, quando ela... A única... Ai, meu Deus, a cena que ela se abre, né, de verdade, tipo assim, não se esconde atrás das piadas dela, foi, uhum. Tipo assim... Muito, muito pessoal pra mim. Eu tô aqui dividindo vocês, a minha sessão de terapia, né? Foi algo que eu tinha há muito pouco tempo falado pra minha psicóloga. Então eu fiquei. Sei lá, eu não sei, eu acho. Cara, assistam Fleabag, gente.
É só isso, né?
Eu não sei. Eu entendo isso, eu entendo essa parada da impulsividade também tá levando ela pra Grifinória, mas eu não vejo ela como uma pessoa 100% impulsiva. Eu sinto que ela também... eu também interpretei de uma maneira que ela... Não necessariamente era uma... Até pelas comunicações que ela tem com o público, né? Pela aquela quebra da quarta parede que ela faz. Que eu... É assim... É
que eu amo!
Impulsivo, que é quase que não é tão impulsivo. É tipo assim, é um caminho de autodestruição porque ela tá se punindo por algo que ela julga como sua própria culpa. Então, é algo mais como um autoflagelo do que uma impulsividade.
Mas é isso que eu falei.
Tipo, correta,
nesse momento, sim. Eu pensei na Grifinória, que... por causa do flashback que eu falei agora há pouco. Porque assim, ela eu tava tentando defender ela pra Sonserina no flashback e pra mim ela só foi mais Grifinória. Porque o fato dela estar tentando se autoflagelar e dela se ficar se depreciando o tempo todo é porque ela foi impulsiva e não pensou antes de fazer at the first place. Não entendeu?
Gente, tipo... vamos falar o que acontece. É isso. A partir daqui vai ter spoilers.
Foi mal.
Se não quiser ouvir, pula, tipo, sei lá, uns 15 segundos aí.
Pronto.
Sim.
Então, o que acontece, que a gente descobre no final da primeira temporada, né, é que a amiga dela decidiu tentar entrar num acidente de bicicleta, porque ela descobriu que o namorado dela a tinha traído. E a gente descobre...
ela queria chamar atenção.
Ela queria chamar atenção, basicamente.
Ela não queria, o objetivo não era morrer.
Sim. E aí a gente descobre que ela tinha sido traída pelo namorado com a Fleabag. E por isso que a Fleabag também tava nesse espiral de culpa e autodestruição.
Autodestruição.
Então, esse foi o grande ato dela que fez ela entrar nessa pira, né? Nessa pira maior.
E meio que é a partir daí que começa a série, né?
Sim.
Tipo, sim. Sobre essa questão dela com a morte da melhor amiga.
E o fato de ela ter causado a morte da melhor amiga. Ela só queria sofreu um acidente e chamou a atenção do namorado e acabou morrendo.
Sim, inclusive, eu não vou negar que isso não é uma coisa que faça, né, pela cabeça das pessoas.
A Boo é lufa-lufa, total.
Ela é.
Era.
Gente, é. A Boo é a melhor pessoa. Eu amo a Boo. Eu tenho vontade de pegar ela no colo e falar: vamos ser amigas para sempre.
Ai, sei lá, cara, eu fiquei muito mal com o episódio da morte dela, tipo, eu não dormi. Eu não dormi, assim, eu fiquei, caralho.
É. Bom, enquanto isso, eu tava argumentando a favor da Grifinória pra mim mesma. E eu vejo isso também, que é aquela assim, eu tô, tipo, muito na viagem, assim. Que tem a parada, esse lance, né, dela ter traído um... Bom, eu fico pensando aqui também no, na parada da lealdade com a família e com os seus próximos também, da Sonserina, né?
Não tem,
mas
isso,
os Grifinórios também são leais, só que eu acho que essa culpa, sim, dela demonstra essa, como ela ficou mal com essa traição que ela...
Sim, sim, e como é algo que ela mesma não se perdoa, né?
Sim.
Mas ao mesmo... Ai, gente, eu acho muito difícil. Mas é uma dessas duas, né? Mas eu acho muito difícil.
Eu acho que é Grifinória com ascendente em Sonserina. Eu acho que ela demonstra para o mundo ser Sonserina. Que é a parada do ascendente, né? Como
do ascendente, eu concordo. Eu concordo
porque
plenamente.
Porque ela tem essa acidez, ela tem uma coisa meio dura, assim. Mas no fundo ela é bem squishy. Então,
beleza.
Grifinória?
Tranquilo. Grifinória.
A gente falou assim, rapidinho da Boo também,
okay, né?
A Boo era a melhor amiga da Fleabag e ela...
Lufa-lufa.
Ela é fofa, engraçada e... A gente não colocou a Boo na listinha, mas eu acho que vale a pena a gente selecionar ela também.
Sim.
A Fleabag e a Boo, elas tinham um café juntas, que é o café de porquinhos da Índia.
Ai, meu Deus, melhor café!
E ela ficou obcecada. Na verdade, a Fleabag dá um porquinho da Índia pra ela. E ela ficou completamente obcecada. E toda a decoração vira uma decoração de porquinhos da Índia. E ela se apaixona por esse cara que é vizinho delas. E quando ele atrai, ela tenta chamar a atenção dele, se jogando na frente de uma bicicleta. E acaba morrendo.
E matando mais umas 4, 5 pessoas.
Sim.
Nossa,
sim.
Cara, ela ainda lança
ela
essa
não
super
pensou
casualmente,
muito.
Assim. E a imbecil ainda matou umas 4 pessoas.
Mas ela é uma pessoa de coração muito puro, eu diria.
E que sofre muito, tipo, sente muito, né?
Sente muito.
Sim. Eu colocaria ela na Lufa-Lufa.
Talvez ela não seja tão Lufa-Lufa assim, não, cara. Muito passional.
Sempre. Entre Lufa-Lufa e Grifinória ali.
Talvez uma Lufa-Lufa com uma lua.
Grifinória, assim.
Uma lua em Grifinória.
Isso já é uma parada mais Grifinória. Tipo assim, caralho, vou me tacar na frente de um monte de.
Mas foi um momento
não,
muito
cara,
extremo.
Eu acho que isso
também
é só uma parada de uma pessoa que tá sofrendo muito. Tipo, e tá ainda na barganha, sabe? Porque eu não vou negar que isso não foi uma coisa que passou pela minha cabeça.
Oh, meu Deus. Gente, a gente tá fazendo esse episódio, né, na época certa.
A nossa terapia,
assim,
né?
Pós-términos.
A gente tá fazendo desse episódio uma terapia. Então, obrigada por você, ouvinte, que tá ouvindo de graça sem eu ter que pagar pra você.
Eu acho Lufa-Lufa, gente. Não, não tem...
Boa Lufa-Lufa. O porquinho da Índia, cara. A pessoa pirou no porquinho.
Não, ficou obcecada. Tipo... Enfim, elas tinham um café. Aquele café é muito mais Boo do que Fleabag. Fala sério.
Muito mais, muito mais. Inclusive, isso eu acho que a Fleabag continua com o café no alto flagelo também. Porque ela, tipo, poderia muito bem ter fechado aquilo pra não ter que ficar lidando com a memória da amiga o tempo todo. E ela não, ela mantém mesmo o café estando sempre errado.
Sim. Tá bom. Então, Lufa-Lufa é um consenso.
Lufa-Lufa.
Bia? A próxima personagem é a... Sim! Eu amo a Claire, gente. Meu Deus do céu. Que mulher.
A Claire.
Ela é irmã da Fleabag. E na primeira temporada ela é menos complexa, assim, né? Ela é meio que aquele estereótipo da irmã controladora e fria, que não sabe se comunicar muito bem. E na segunda temporada a gente entende mais ela, assim. E ela vira um personagem muito mais carismático, eu acho. A segunda temporada é perfeita, assim. Eu não tenho nem o que dizer.
Zero
ela
defeitos.
É muito boa.
A Claire, eu me identifico muito com ela nessa questão de ser controladora e de querer fazer tudo dar certo e estar sempre pensando em trabalho. E ao mesmo tempo eu me identifico muito com a Fleabag de no tempo que ela não tá pensando em trabalho, que eu não estou pensando em trabalho, eu estou pensando em pegar pessoas.
Mas pra mim a Fleabag é muito Corvinal.
Oh, a Fleabag ou a Claire?
Não, a Claire. Caramba, eu ia... Era super eu ia Sonserina. Eu ia na Corvinal também.
Não, sério, gente, eu ia na Sonserina.
Eu acho muito Corvinal.
Ela é muito Corvinal, é muito controle.
É.
Por isso mesmo, eu penso, tipo, os Sonserinos são, tipo, calculistas e, tipo, frios ali, às vezes.
Mas ela não é calculista. Ela não é calculista.
Ela só é atormentada, né?
E eu acho muito engraçado na segunda temporada como a gente descobre que ela queria ser mais como a Fleabag, né? Tipo, a Fleabag é toda fodida, ela não tem dinheiro, o café dela, tipo, não dá certo. Ela causou a morte da melhor amiga. Ela não consegue encontrar valor na própria vida. E a irmã dela ainda quer, tipo, ainda sente inveja dela. Tipo, eu consigo fazer piadas também. Tipo, ela não consegue.
Mas eu achei muito linda essa cena que ela revela que essa é a parada, a questão dela, né, com a Fleabag. Porque isso também é muito real. Porque ela mostra pra ela que ela também é uma pessoa que é tão... eu não sei qual é a palavra certa, assim, pra descrever ela, né? Mas ela parece, assim, uma pessoa muito fria, né? Ela não consegue ter pessoas encostando nela. Ela é muito... Sim. Sei lá, frígida? Não, ela... né? Tipo, como é que é a palavra, assim? Realmente cheia de não me toques, né?
Sim.
E eu acho que no momento que ela revela isso, ela... Sei lá, eu acho que ela mostra que ela vê a Fleabag como uma pessoa muito livre, né? Sim. Tipo assim, eu acho que é isso que no final das contas dela.
Essa é a inveja,
ela é uma pessoa que é meio presa dentro de si mesma, dentro das suas próprias paranoias, né? E ela não consegue extravasar, ela é uma pessoa muito séria.
Presa num relacionamento por anos e anos com um cara que ela não ama por conta disso, né? Tipo...
É, por conta de nada, né, na real. Porque ela ainda, tipo assim, é a pessoa que sustenta o cara. Então era assim, muito...
Mas de certa forma, isso não é uma coisa que faz sentido pro personagem dela? Já que ela, tipo, é uma pessoa tão controladora.
Total.
Sim,
total.
Exatamente. Porque é algo que ela escolheu pra ela mesma, que ela odeia, e ela teria que admitir que ela tomou uma decisão errada também ao mesmo tempo. É tipo...
Nossa, é muito eu.
É, ela é maravilhosa. E eu acho isso muito Corvinal, assim. Sim. Também eu tinha...
Ter que admitir, né? Tipo, essa questão de admitir o erro e não querer admitir um erro também.
Isso, de, tipo assim, tá disposta a viver. Ela ter que... Não. Gente,
a
ela...
Cena se, do ela, cabelo. Ela
A cena do cabelo.
Gente, a cena, ela ficou de joelhos pra implorar pro cara deixar ela, porque ela não ia conseguir fazer isso. Isso é muito... Aquela cena pra mim foi muito... Aquela cena pra mim foi demais, assim, sabe? A pessoa
foi demais.
Consegue... É a pessoa que não consegue... Caramba, ela é muito presa dentro de si mesma, que ela teve que... Gente, pelo amor de Deus, tudo que eu quero é que você me deixe. Sendo que ela não tem a força. É o desespero dela que ela se ajoelha perante um homem que é um verme. E ela, pelo amor de Deus, me deixa. Porque ela não ia ter a força de deixar ele. Caramba.
Ai, eu odeio aquele cara.
Sim, ele é péssimo. Mas eu gosto do fato de a série ser generosa com ele, assim. E não deixar ele ser só um verme.
Ai, não, eu só queria que ele, tipo, sei lá, sofresse um acidente no qual o pênis dele é decepado.
Ah, ele é trouxa, né, gente? Ele não é...
Ele é.
Ou ele é um aborto.
Ele é um aborto.
Gente, esses dias pra trás eu vi uma nova tradução de aborto, que não é mais aborto.
Ah, é?
Ai, eu não vou conseguir lembrar. Putz, mas eu acho que era, tipo, num post da Casa Elefante, que é um podcast ótimo também, ou foi durante um episódio que eu ouvi. Eu falei, olha aí, tem uma tradução nova.
Ixi, eu tenho que...
Aí eu também comecei a ouvir Casa Elefante.
Até porque aborto é um podcast, é uma tradução bem escrota, assim.
Bem, né? Muito escrota.
Pra quem não sabe, pra quem não lembra, aborto é uma pessoa que nasceu bruxa e perdeu... Os poderes mágicos.
Não tem magia.
É, mesmo assim, é uma pessoa de família bruxa. Uma família bruxa e nasceu trouxa.
Sim.
Isso, é o oposto do nascido trouxa, né? Que vem de família de trouxas e tem magia.
Sim.
Isso. Que é uma parada que tem uma conotação horrorosa mesmo, né? Mas é, assim, pela agressividade da palavra, eu acho que é o que merece pra algumas pessoas que a gente acaba selecionando como aborto, né? Tipo assim.
Então, a Claire é Corvinal.
Sim.
E o Martin é trouxa. Barra aborto, barra o nome melhor pra isso que a gente tem que descobrir.
É que eu tenho que subir. Que se vocês souberem, gente, por favor, avisa aí a gente, porque eu realmente esqueci. Mas eu ouvi esse nome novo, eu até falei, ah, eu tenho que falar isso pras meninas. E passou. E passou uma borboleta e eu me perdi.
Sinto não. Porque ao mesmo tempo você tava fazendo a janta e mexendo no celular.
É, e tava, tipo, sentenciando processos.
Sim. Amo. Tá bom, então. Aí a gente fez um. Ai, meu Deus, peraí. Ai, quem é o próximo então? Claire Martin. Então, aí vem a madrinha.
A madrinha. A madrinha que tá pegando o pai delas. Que aí vai ser a nova madrasta.
E faz exposição com pênis e corpos nus e pênis, inclusive do namorado dela.
Sim.
Porque isso eu fiquei a assim, rainha... tipo, como assim?
Gente, ela
a rainha da passiva agressividade, né?
Ela é muito, muito Sonserina, desculpa.
Ela é.
Ela é muito, porque tudo pra ela é dinâmica de poder. Tudo.
Uhum.
Cara, tem no final da primeira temporada, o momento que a Fleabag explode finalmente com a madrinha. E aí começa a fazer, a jogar as coisas no chão, as taças no chão. E aí... quem faz a atriz que faz a madrinha é a Olivia Colman, que inclusive ganhou o Oscar de melhor atriz este ano, né? E ela é incrível, meu Deus, que atriz incrível. E aí nessa cena, a Fleabag solta as coisas no chão, e aí a madrinha, tipo, olha pra ela, assim, e aí os olhos dela enchem de lágrima, ela faz um biquinho, e o pai da Fleabag, tipo, automaticamente fica, tipo, muito puto com a Fleabag, tipo, como você faz isso com a mulher que eu amo e tal. E aí, momento que ele vira pro outro lado, ela olha pra Fleabag com aquela cara de eu venci.
Uhum.
É o momento mais Sonserina que eu já vi na minha vida.
Uma sonsa, que raiva dela.
E é uma exposição sobre sexo, né? E sexo, tipo... Sexo não é... É sempre sobre poder.
Sim.
Sim, sexo nunca é sobre sexo.
Não.
E ela também gosta... E a ideia dela também é meio que, tipo, deixar todo mundo desconfortável. Tipo, porque não é só uma exposição sobre sexo. É, tipo, é uma exposição sobre sexo e sobre, tipo, o pai dela e sobre o namorado dela.
Não, e,
tipo,
expondo e ela fala...
regiões
e é sobre...
íntimas...
Ela mesma, eu acho muito bom que no começo ela fala, ah, eu acho que é importante essa exposição acontecer porque eu acho que mulheres de todas as idades têm que ver como o meu corpo se desenvolveu.
É, porque tipo, não é exatamente o meu corpo, é muito autoestima, cara. Ela é uma Sonserina leonina.
É, ela não é calculista o suficiente, ela é muito calculista pra ser Grifinória.
Muito.
Enfim, o que você acha, Bia?
É isso aí mesmo. Não tem o que falar.
É.
Ela é isso aí mesmo.
E o pai?
O pai, muito...
Eu acho que o pai é lufa-lufa.
Eu também acho. Eu acho ele muito arroz com feijoada.
Ele é um cara que, no final das contas, assim, ele tá tentando... Ele é um cara... ele é muito interessante também, né? Porque ele é um cara que é muito emocionalmente...
Stunted.
Deficiente, assim, sim. Stunted, né? Emotionally stunted.
Ele é...
demais, assim,
ele não tem desenvolvimento nenhum emocional. É muito...
Não.
É muito curioso.
E a respeito
muito reprimido,
até do,
né,
que, do que acontece com... Até com a própria madrinha, né? Tanto que a gente vê um flashback e ele, tipo assim... O flashback do dia que a mãe faleceu, né? Ele fica assim, caralho, essa mulher é muito chata. Então, assim, e mesmo assim, já mesmo antes dela, ele tem uma dificuldade muito grande de se comunicar com as filhas, né? Mas ele tem uma fala muito interessante pro Fleabag, que é... Acho que no casamento deles, né? Do pai com a madrinha. Que ele fala, ah, não consigo fazer isso. Ela, beleza, vamos embora. Eu falo pra todo mundo, vai entender. Você não quis, ninguém quer isso. Ele, não, meu pé tá preso. Tipo assim. E daí ele fica... E daí ela, né? Ela, tipo assim, cara, essa mulher, uó. Ela não fala exatamente isso, né? Óbvio. Mas, e ele fica assim, cara, você acha... O quê? Que você é maneira? Você acha...
Que ele fala exatamente com essas palavras.
Ele,
né?
te amo, mas eu não gosto de você o tempo todo. É, isso ele fala de verdade.
É a primeira vez que ele consegue falar sobre os sentimentos dele, no, tipo, nas duas temporadas inteiras.
E é lindo, né? E é algo que, assim, é engraçado que na hora eu fiquei assim, pô, que escroto, né? Que pai escroto. Que, assim, o máximo que ele consegue falar é assim, pô, eu não gosto de você o tempo todo.
Mas, gente, a minha gata tá chorando aqui. Cala a boca.
Meu Deus, tadinha.
Você pisou nela.
Não.
É, você tá matando o gato, né?
Não, tem comida ali. Tem comida ali, vai comer.
Mas eu não quero comida.
Eu quero atenção.
Pronto, ela tá comendo.
Eu quero sentar no seu ombro.
Que nem o papagaio.
Ai, ela é muito fofa.
Mas é uma cena muito... muito bonita, assim, né? E ela... E aquela coisa, assim, eu fico ofendida na hora. Eu né, como pessoa... Ai, meu Deus, espectador.
Como ser humana.
Como ser humana que tava assistindo. Fiquei meio assim, mas... Mas ela, tipo assim, a personagem, sim, né? Você viu que foi algo especial também, né? Porque foi realmente uma abertura inédita dele, falando assim. E aí eu acho que você mostra que o cara, ele é só uma samambaia. O cara, ele não sabe nem... Ele tá no meio de coisas que ele não sabe resolver, entendeu? Ele tá só... Ele é o gif
ele
do
tá
John
deixando
Travolta
a vida
ali. Tipo assim.
Ele tá deixando a vida acontecer, sabe? Tipo, passivão, assim. Vai, o que acontecer tá bom.
Sim. Eu acho que a gente precisava saber um pouco mais dele, sabe? Pra
ter mais certeza.
Mas eu acho que a gente pode colocar ele na Lufa-Lufa. Né? Tipo, eu acho que ele é o lado ruim, assim, da Lufa-Lufa. Do meio que tanto faz, sei lá.
Uhum.
Eu não colocaria ele nunca na Grifinória.
Não, jamais.
Nem na Sonserina.
Não, e mais nenhum das outras. E nem Corvinal.
Nem Corvinal.
Assim,
não
muito. Ele não
pra Corvinal, acho que a gente ia ter que saber mais sobre ele.
Pra ter certeza. Acho que ele teria algum tipo de desenvoltura, assim, maior, né? Qualquer que seja, se ele fosse da Corvinal. Não sei se isso faz sentido o que eu quero dizer.
Faz.
Mas eu acho que a Corvinal também tem lá seus... Tem lá suas pessoas, tipo, com seus desafios sociais.
Não, sim, dizer. Sem dúvida tem. Mas eu acho que, assim, no momento que a gente sabe tão pouco dele, a gente só sabe das incapacidades sociais dele, eu acho que ele não seria alguém que seria fácil da gente colocar na Corvinal por qualquer motivo, entendeu?
Sim, Lufa-Lufa, então. Por falta de coisa melhor. Mas a gente ama Lufa-Lufa, gente. Inclusive, nesse próximo personagem... Eu vou defender a Lufa-Lufa.
Tcharam.
É mesmo?
Sim.
Tá bom.
Estamos falando do Padre Gato.
Óbvio. Ai. Eu preciso, antes da gente falar do Padre Gato, eu preciso compartilhar com vocês a minha experiência de ter assistido o Fleabag com o Rafael. Por quê? Porque no momento que, acho que no primeiro episódio que a Claire e a Fleabag viram uma pra outra e falam assim, aquele Padre Gato, eu sei. Rafael não conseguia ver essa pessoa na TV, que ele ficava assim, esse cara é gato? Esse cara é gato. Esse aí é gato. Rapidinho,
ele é
qual
só
é a
britânico.
Definição de gato? Não, foi assim, e vocês não estão entendendo, era tipo assim, 12 vezes por segundo que o Padre Gato aparecia, ele assim, mas assim, gato é a palavra
gato
certa pra descrever esse ser humano, gato, de todas as coisas é gato. Qual a definição de gato? Vamos sentar e definir. Aí ele chegou em algum momento que ele virou pra mim, ele, bom, você não entende nada de homens, então...
Beleza, masculina não é só forte.
Aí eu, beleza, então...
Cara, as mulheres estão enlouquecidas com esse personagem.
Sabe qual é o problema?
Não é porque ele é gato, né?
A questão é a batina e o sotaque e o jeito dele. Ele não é só um padre.
Não é nada dessas coisas. É o que a própria Phoebe Waller... É o que a própria Phoebe Waller-Bridge falou no Saturday Night Live. Ele tava fazendo uma coisa. Ouvir.
Escutando.
É 100% isso. Pra mim, ele só... Porque quando elas falaram isso, eu fiquei assim, não. Deu uma exagerada que ele só é em inglês. No momento, tem um momento muito marcante da segunda temporada que eu vou tentar não falar, porque esse é um spoiler que acho que, assim, realmente vale a pena assistir. Mas tem algo muito, assim, marcante que acontece quando ele vai conversar com ela na lanchonete dela e da Bu, né?
Uhum.
E aquela cena, quando ela tá olhando... Bom, enfim, né? uma cena específica que eu fiquei...
Eu sei do que você tá falando.
Ele é o Padre Gato. Ele é o Padre Gato, porque ele... A conexão que eles têm entre eles torna ele o Padre Gato.
Sim. Inclusive, gente... eu fiz um episódio do meu podcast, o Mashup, sobre a série em que a gente falou...
A gente pode até deixar o link, né?
É, em que a gente falou mais a fundo sobre questões, assim, de, tipo... questões mais técnicas, né? E como, como a série constrói os personagens e tal. E eu acho que vale a pena ouvir, ainda mais por essa parte que a Bia tá falando agora, sobre, sobre essa conexão que eles têm, como isso é construído pela, pela própria linguagem da série.
Sim, sim.
E, mas então, isso é uma das coisas que pra mim tornam ele lufa-lufa, e tipo, em contraponto ao pai, né? Porque o pai... Tem toda essa falta de articulação emocional. Mas eu acho que os Lufa-Lufas, eles são os que mais conseguem fazer... Quando eles... Tipo, os bons Lufa-Lufas, né? Os bons Lufanos. Quando eles conseguem desenvolver melhor suas capacidades, eles são os que têm mais essa capacidade de empatia, assim. E porque eles têm, rola uma falta de ego, né? Que...
Sim, e até por aquela questão de aceitar casas... a todos... Tipo,
é porque, tipo, essa falta de ego...
Você tem a empatia, pelo menos.
Sim, essa falta de ego no pai da Fleabag acaba se tornando essa passividade, essa falta de personalidade. Mas a falta de ego no padre já é ele desenvolver esse sentimento pelo outro de forma mais ativa, né? Então, eu acho interessante esse contraponto.
Ai,
mas eu posso
estar
viajando.
Vamos falar mais sobre o padre?
Vamos.
Vamos falar sobre aquela cena que, tipo, ela tá confessando e ele abre, assim, o confessionário.
E fala, ajoelha.
Não. Eu vou te falar, eu fiquei assim, eu queria que ele tivesse
principalmente eu queria que nada tivesse acontecido depois daquela cena. Eu fiquei chateada.
Nossa. Não, eu precisava que tivesse acontecido.
Eu precisava também, eu precisava daquilo.
Não, eu assim, o episódio seguinte, do jeito que termina o episódio seguinte, quando ele vai na casa dela, né? Eu precisava daquela. A do confessionário eu não gostei.
Ai, eu amei. Eu tenho sonhos com ela até hoje.
Não, eu acho que... Sei lá, é porque eu acho que eu tenho... Sei lá, são coisas... Bom, sei lá, acho que talvez sejam coisas muito íntimas que eu não quero falar aqui. Mas assim, sei lá. Eu acho que naquele momento especial, assim, aquela primeira vez que ela... que ela realmente se abre, ela precisava ter uma conexão com alguém que não envolvesse, tipo, sexo depois, sei lá.
Mas eu acho que o fato de ele ser padre já fez eles se segurarem por muito tempo e já foi suficiente pra eles terem se conectado, entendeu?
Mas não é a respeito do relacionamento deles, é a respeito dela, depois de tanto, ter finalmente se abre. Foi algo... É porque, assim, eu não queria que tivesse acontecido ali, logo depois da primeira vez que ela se abre e fala alguma
Sim,
coisa.
Sim, porque ela estava muito vulnerável, né?
É, e principalmente, assim, ajoelha. E daí eu... Primeiro Eita, que eu porra. Já fiquei assim, caralho. Eu fiquei meio assim, meu Deus, não. Não é isso que vai acontecer. Eu achei que ele fosse enfiar o pau pra fora.
Eu achei também.
E eu fiquei muito chateada. Porque assim, lembrando, eu tava chorando litros. Assim, literalmente assim, respirando assim. Ajoelhe-se. Aí o quê? Tipo um disco saindo da vitrola. Eu de verdade achei que ele fosse enfiar o pau pra fora. E eu fiquei
também.
Muito chateada. Eu tipo assim, eu ter passado por esse meio segundo de ele vai enfiar o pau pra fora me fez... Me deu uma certa quebra de conexão entre uma cena e outra, entendeu?
Sim,
por isso
eu
que eu
entendo,
queria que ela
eu entendo,
existisse.
Porque, tipo, é um momento em que você tá completamente vulnerável. A Fleabag tá completamente vulnerável e você tava se identificando bastante com ela nessa cena, né? Então, posso falar de você também, no caso.
Isso,
e ela se expôs completamente e é como se ele estivesse usando esse momento de vulnerabilidade dela.
Só pra poder pegar ela.
Sim, foi. Eu senti isso na hora. Lógico que tudo que rolou depois eu fiquei assim, não. Mas na hora eu fiquei assim, não queria que essa cena tivesse sido isso.
Sim, faz sentido. Mas então, qual caso vocês defendem pra ele?
Lufa-lufa, vem pra minha casa. Entra na minha casa, na minha vida.
Eu, assim, eu vou perder, né? Mas, assim como a parada da Sonserina, mas eu vim pensando na Grifinória pra ele por algumas coisas, assim. E essa parada dessa... isso também foi uma dessas coisas. Mas eu não tô ofendida com Lufa-Lufa, não. Pra mim pode
ser. Eu entendo a parada da Grifinória, sabia? Porque, mas eu sinto que, assim, tipo, ao longo da vida dele, ele teve que lidar com esse controle dos impulsos dele. Porque ele é alcoólatra, né?
Sim. E... muito claramente, né?
É, ele fala no primeiro episódio da segunda temporada. E, e tem essa questão do sexo também, o celibato, como é uma coisa que ele realmente, com que ele tem que viver, e claramente com que ele tem problemas. Inclusive, eu mandei pra vocês no WhatsApp, e a gente pode postar também, sei lá, nas redes sociais, uma matéria da Vox, que é uma teoria de que a raposa é o desejo sexual dele. Que é uma coisa que o persegue, assim. E que ele tá sempre fugindo.
Que raposa? Eu não lembro disso.
A raposa, velho.
A parada da raposa, que ele vê que raposa.
Caralho,
consegue
Caralho, Thaís, você vai ter que assistir de novo.
É, você tem... Só que sem o seu celular. Tá vendo? Você precisa fazer o que a Glennis faz. O que ela falou lá no episódio de Fleabag. Se limitar, detox, 30 minutos por dia de coisa. Assistir as coisas, assistindo as coisas, tá? Só você precisa experienciar o momento.
Okay. Você tem que assistir com prestando atenção, tá? Isso vale a pena.
Eu vou assistir de novo. Porque eu gostei muito
como
de
é
qualquer
que é?
Forma.
Sorte do biscoito da sorte.
De qualquer forma, eu assistiria mais uma vez. Mas eu vou ter que assistir de novo, realmente, porque eu quero lembrar certas coisas que eu não lembro.
Beleza. Caralho, Thaís.
Ai, gente, me desculpa. Eu não sei, eu não consigo. Eu vou trabalhar isso em mim.
Tá bom. Déficit de atenção.
Tá bom.
Mas então, Lufa-Lufa?
Ai, Lufa-Lufa.
Então, antes de mais nada, eu queria só, assim, só soltar aqui. Eu sei que, assim, nosso minisódio tá em uma hora de gravação. Mas eu só pra antes de terminar, eu queria só falar que eu ainda acho que a Fleabag... Eu, assim, eu tô, assim, aqui, a gente passou 40 minutos falando só da Fleabag. E agora eu tô, assim, eu queria que ela tivesse ido pra Sonserina, porque eu ainda acho que ela é Sonserina. Mas eu só precisava falar isso. É, uma segunda coisa. Às vezes... O jeito que vocês descrevem Sonserinos e a sua visão de Sonserinos me faz acreditar que vocês acham que eu sou uma pessoa horrível.
Não!
Não! Não! Tipo, o que eu falei hoje... Ó, peraí, deixa eu me defender. Porque eu falei hoje que, tipo, ela fazia maldades, né? E, tipo, eu não tô achando que todo mundo na Sonserina é, sei lá, o Fred Krueger. Tipo, eu só acho que, assim, tipo, tem pessoas na Sonserina que não tem problemas com maldade. Que maldade não é uma coisa necessariamente péssima. Tanto que as maldades que a Fleabag faz é, tipo, é contra a madrasta dela, que é uma pessoa escrotíssima. É contra, tipo, às vezes ela faz sem querer contra pessoas que ela gosta e ela se arrepende depois. Então, assim, são... Ou então são, tipo, gritos de socorro que ela faz. Tipo, igual ela ter assustado o cara no banho, entendeu?
Mas eu acho que as coisas que a gente falou que da Fleabag que se relacionam com a Sonserina tem coisas muito positivas. Por exemplo, tipo... ela claramente procura ter um relacionamento com a família dela, apesar de ter tido ela ter sido criada num ambiente muito disfuncional, assim, aparentemente. Tipo, ela ainda assim coloca muito valor nesses relacionamentos.
Sim.
Né?
Não, eu entendo. E até porque a gente já selecionou gente que não era chaotic evil pra Sonserina. Eu sei de tudo isso, mas tô só assim. Não, eu tô só falando isso, gente. Tô aqui.
Mas
é porque
não acho que você é uma pessoa horrível. Porque você tá na Sonserina. E
eu não
falei
acho
que ela...
isso. Eu acho que vocês acham
então,
isso.
Então, isso que eu estava querendo dizer.
Porque eu falei da madrinha. Deixa eu falar, falei caralho. Que aquele momento da madrinha em que ela sorri pra Fleabag depois de...
É uma combinação dos motivos pelo qual uma não pode ser e a outra é. E também, assim, misturado com... Nossa, eu acho você tão Fleabag, exceto as partes da Fleabag que são boas. Por isso que ela é da Grifinória. Aí eu fico assim... Quê?
Não, a gente falou das partes da Fleabag que pra mim as partes mais problemáticas da Fleabag são justamente o fato de que ela encontra validação externa nos outros, tipo, no
e
sexo.
E ela ser impulsiva.
E ela ser impulsiva, que são duas coisas negativas e que são coisas da Grifinória.
Beleza, tô só...
queria só deixar esse disclaimer aí também.
Beleza.
É, rapidinho. Também pra, se tiver algum ouvinte que é da Sonserina, se sentir também, eu também me sinto recriminada no meu
dia. O Carve provavelmente vai se sentir recriminado.
O Carve, é. A gente tem o negócio do pai ser lufa-lufa, por exemplo. E, tipo, eu acho que tem facetas negativas em todas as casas, sabe? Então, tipo, a gente já colocou pessoas na Corvinal simplesmente porque elas eram chatas e no fun. E pessoas na Corvinal porque elas são super inteligentes e encontram muito significado no intelecto. Então, são duas faces dessa casa. E aí, eu acho, por isso que eu achei interessante também a gente selecionar o pai e logo depois o padre, porque eu realmente acho que eles são duas faces, a positiva e a negativa da Lufa-Lufa.
Da Lufa-Lufa.
Beleza, eu queria só falar isso antes da gente fechar, mas pode fechar o programa agora.
Então, é isso, gente. Escutem, assistam Fleabag, escutem o mashup sobre Fleabag, porque eu acho que foi, inclusive, um dos melhores episódios do meu podcast. sem querer puxar a sardinha pro meu lado, mas já puxando, né?
Foi sim, escutem, foi bom, foi algo que, eu acho que eu falei isso em off, não sei se eu falei isso online, foi algo que, quando eu terminei de assistir Fleabag, eu queria eu queria voltar e reassistir Fleabag imediatamente, e eu queria ouvir pessoas falando sobre, né, e daí foi aí que eu fui atrás do podcast da Glennis, porque é, de fato, a melhor coisa que tem aí falando sobre Fleabag, então, escutem.
Oh, gente... Que maravilhoso esse elogio. Então, alô?
Oi.
Alô?
Pode falar.
Oi. Então, é isso. Assistam. Ouçam
quem
outro
quiser
podcast.
Seguir a gente, quem quiser seguir a gente nas redes sociais, a gente tá no Instagram e no Twitter como Café Seletor. E a gente tá também no nosso e-mail, quem quiser mandar fanart pode mandar. É o caféseletor@gmail.com. E pra escutar a gente, já perguntaram isso pra gente no Instagram. Ah, como que a gente faz pra escutar vocês? Vocês podem entrar em qualquer agregador de podcast, acho que a gente tá na maioria deles. E no Spotify também, e procurar pelo Café Seletor. Normalmente parece que você colocar o acento no café. Ou então pelo Expresso Café, que é a nossa
família.
A nossa família, a nossa nave-mãe. Então, em alguns, por exemplo, no Deezer, eu sei que a gente aparece pelo Expresso Café. A gente não aparece com o Café Seletor. Então, algumas plataformas a gente tá no feed do Expresso Café, mas a maioria das plataformas a gente tá no feed do Café Seletor mesmo. E também, quem tiver interesse em apoiar o podcast pra gente poder profissionalizar mais e trabalhar mais com equipamentos e
pagar a ração da minha gata.
Pagar a nossa psiquiatria, nossa psicologia, né? Não sei se psiquiatria ou psicologia, porque psiquiatra e nossa psicóloga, né?
Sim, precisamos dos dois.
E além dessas brincadeiras, né? Brincadeiras à parte, mas realmente, tipo, existem custos que a gente acaba cobrindo com a gente mesmo, né? Tipo, a gente acaba tirando o nosso bolso pra poder manter o podcast. E quando a gente tem um incentivo financeiro, é satisfatório também.
Sim. Então é isso. A gente vê vocês semana que vem. Mal feito?
Feito.